bem-vindos ao GNCast, o podcast do Gay Nerd Brasil. Eu sou o Diego Antunes e hoje aqui comigo está o Michel Furquim. E aí, Michel, beleza?
Beleza, tudo bem, gente?
Então, nós vamos começar uma dinâmica diferente de podcast, que ao invés de falar de um assunto só, nós vamos comentar aqui as notícias mais importantes das primeiras semanas de abril. E começando, Michel, você assistiu o trailer do Doutor Estranho, aquele teaser que saiu?
Ah, assisti, lógico. Nossa, praticamente todo mundo só falou sobre isso, né? Apesar de outras notícias que surgiram essa semana, praticamente o Doutor Estranho é o que dominou as redes sociais, né?
O teaser foi a coisa mais diferente que a Marvel já lançou desde que começou o MCU, né? Não tem nenhuma gota de humor, eles não tem uma piada, não tem nada, e é inteiramente visual. É exatamente aquilo que a gente espera de um Doutor Estranho mesmo, né?
É verdade. Inclusive, quando a gente falou sobre a animação, né, do Doutor Estranho lá no blog, a gente já tinha comentado sobre isso, né, de que o Doutor Estranho, ele talvez seja o passo assim que a Marvel precisa dar para meio que evoluir um pouco nos filmes, não questão de qualidade, mas questão às vezes de trama, assim, né, entrar nessa parte de magia, de feitiços e tudo, né?
Eu acho que o mais interessante, e eu também fiz um texto sobre, é como o trailer ele realmente mostra uma nova abordagem para o MCU, porque magia é o que vai modificar muito o universo integrado da Marvel. Não, até hoje nós tivemos sempre assim, sempre existiram momentos mais diferentes dentro do MCU, mas sempre com uma base científica crível, né? Então você tem o Hulk, que é um monstro gigante verde, mas aconteceu por causa de exposição à radiação gama. O Tony Stark é um milionário que construiu uma armadura. Foge, tudo foge da realidade, obviamente foge, mas ainda tem aquele pezinho em cima da explicação científica. Até mesmo o Thor, né? Que todo mundo.
O primeiro filme também, ele dá uma explicação mais ou menos assim, quando ele tenta explicar a ligação entre os mundos, né? E ele fala: no seu mundo existe a magia e a ciência. No meu mundo, os dois são a mesma coisa. Então, a tentativa de trazer meio que para o mundo real, entre aspas, bem grandes, né? Uma explicação crível, né? Dessa parte assim, mesmo que mitológica, né? Do Thor.
Exatamente, e cara, de todas as de todo, todo, todo os desenhos das fases da Marvel, né, eles foram cada vez mais saindo da caixa. Então na fase 1 você tem essa pegada mais científica, com invasão alienígena, tudo bem incrível, e na fase 2, depois que você já trabalhou a invasão alienígena dos Chitauri, você já coloca raças alienígenas. Até então não tinha aparecido nenhuma raça alienígena, nem mesmo em Thor. Você tem a raça diferente dos gigantes de gelo, mas não é nada trabalhado visualmente, não é um guaxinim falante, uma árvore que só repete o mesmo nome.
É verdade.
Então eu gostei bastante. É uma das coisas que eu mais gosto na Marvel, é essa sensação de que é tudo muito bem organizado. Dentro dos filmes, principalmente. Nas séries eu não vejo tanta organização assim. Eu vejo que existem, tipo, micro espaços ali para cada série e elas não conseguem conversar quando estão fora da mesma equipe, né? Então Netflix tá lá, a ABC tá do outro lado, mas os filmes não, é tudo muito planejado, é tudo muito bem desenhado. E Doutor Estranho é o que vai ser, não é nem o próximo passo, é quando a Marvel realmente vai pular da ponte.
É verdade. Mas até mesmo nas séries do Netflix eu sinto essa tentativa. Não sei se você viu, principalmente em Jessica Jones, né? Que não fica muito claro, né? Sobre como ela tem os poderes, o porquê. É meio que uma tentativa de falar que algumas experiências, igual o Killgrave, mas não é uma. Não tem uma explicação assim. Isso realmente é científico, ou realmente é uma mutação, ou é algo místico, alguma alguma herança que ela teve, não fica muito claro, né? Porque eu não sei, é uma tentativa de não entrar nesse mérito, para talvez não se perder, ou talvez não ficar meio perdido para alguns fãs que não conhecem, talvez, a personagem das histórias em quadrinhos, né?
É, exatamente. Eles ainda, parece que eles estão dando uma segurada muito grande, né, no em
Uhum.
tudo aquilo que eles ainda não desenvolveram nos filmes. Mas falando mais do telê do Doutor Estranho, nós temos aí a maravilhosa feiticeira branca de Narnia, Tilda Swinton,
Sim.
como o ancião, que foi outro passo muito ousado da Marvel de pegar um personagem que é um asiático homem e transformar em uma mulher, em uma atriz que é bem andrógina, né? Que trabalha bem essa posição de que é homem, é mulher, é um pouco dos dois, tipo o que ela fez em Constantine com o Arcanjo Gabriel.
Exatamente. E eu gosto muito da Tilda, porque ela fez alguns filmes que eu gosto muito, por exemplo, Perversões Femininas, Precisamos Falar Sobre o Kevin, onde a própria aparência dela, né, andrógina, causa também uma coisa estranha na gente, assim, né? Uma forma da gente enxergar as personagens que ela interpreta. E acho que foi por isso também que acho que talvez ela tenha sido escolhida para interpretar o Gabriel e agora talvez o ancião. Talvez acho que por essa aparência dela, né? Não ser uma coisa limitada, né? Ser uma coisa um pouco que transcendental, assim, não sei, a imagem dela. Eu vejo mais ou menos assim a imagem dela, né?
É como a própria magia, né?
Uhum.
Você tá, é uma coisa que você vê, mas que não consegue explicar 100%.
É, exatamente.
E, cara, eu tô bem ansioso pro filme do Doutor Estranho e mais ansioso ainda pelo que ele vai representar pra Marvel nesse momento de descoberta, né? Que a partir de Doutor Estranho você já consegue trabalhar vários outros personagens que você sente que a Marvel tá querendo explorar, mas que ainda não tem esse respaldo dos filmes para poder avançar, como por exemplo, Blade, Motoqueiro Fantasma. Eles já fizeram algumas menções ao Motoqueiro Fantasma. Teve uma época que eles até postaram uma imagem meio que dava a entender que o motoqueiro fantasma estava chegando, uma coisa assim, que se eu não me engano foram umas correntes. E eu acho que eles estão querendo trabalhar isso há um bom tempo, mas estavam esperando só isso mesmo, a introdução do não explicável. E qual melhor forma do que através da magia?
Exatamente. E o filme ele vai ser lançado em novembro, né? E logo em seguida, assim, entre aspas, também já tem agora a série também do Punho de Ferro, que também tem um pouco essa pegada da magia e tudo. Quem sabe aí já não é um caminho tanto no cinema quanto nas séries, né, da Marvel.
Isso, e Demolidor também começou nessa segunda temporada. Várias séries da Marvel nesse ano começaram a explorar um pouco mais esse lado meio místico. Agent
Sim.
Carter trabalhou a matéria zero, que é a matéria negra, que nos quadrinhos você consegue utilizar através de mutação, alguns mutantes, né? Ou então os humanos comuns podem aprender através da magia, dominar a matéria negra. E a Agent Carter começou com isso também, com aquele pezinho na ciência, mas já extrapolando o que é científico e o que não é, que eles dizem em alguns momentos que vem de uma outra dimensão e que é meio que sapiente, sabe? Como se fosse uma energia com vontade própria.
É verdade.
E Demolidor também com Ressurreição, né? Então trabalharam Ressurreição no o Nobu, que é aquele ninja que não morria de jeito nenhum, até o Stick Han decepar a cabeça dele, e já vão preparar já para a ressurreição da Electra. E é uma coisa que, por mais que exista um dedinho ali de ciência, que aquele sangue, o que significa aquilo, tem que ter uma conexão mística, não tem como
Sim.
não conectar misticamente. E
Se
a
você não assistiu Demolidor, bem-vindo ao spoiler agora.
bem-vindo ao spoiler, mas pelo amor de Deus, se você se intitula nerd e não assistiu
Não
nenhuma das temporadas.
terminou
Ah,
ainda essa série, pelo amor de Deus.
vergonha. Estreou dia 18 de março, já tem mais de um mês. Eu acho que pela lei do spoiler, passou um mês, já é livre mercado.
Olha, pra mim passou um dia.
Você
Já.
terminou ontem?
Né? Não, passou um dia, estreou na
Ah.
sexta, sábado. Você não terminou, meu amor. Você não é nerd. Desculpa.
Já. Verdade. A Netflix tá aí exatamente pra isso, pra te deixar preso no.
Acabar com a sua vida social, exatamente.
Acabar. Então, o. E é isso, né? Eu tô muito ansioso pra Doutor Estranho. Eu estou muito ansioso mesmo. Eu gosto do Benedict Cumberbatch. Eu sou um Cumberbatch. Eu acho ele um ator muito bom. E, cara, eu imagino que se conseguirem fazer tudo direitinho mesmo, se não perderem a mão no meio do caminho, porque Thor perderam a mão, né?
Né?
Também tinha.
Mas eu acho que o Doutor Estranho, ele tem um trunfo que eu acho que o Thor não tinha. É, muita gente pode criticar, achar que não, mas eu acho que o Doutor Estranho, ele tem um bom elenco, que eu acho que vai ajudar e muito na história, né?
Ah, com
Não só
certeza.
o Benedict, mas a Tilda e também o próprio, eu não sei falar o nome dele direito, eu acho que é Chiwetel Ejiofor, né? Não sei.
Eu não,
Ele
não
vai
também.
para um Mordo.
Eu não sei também falar o nome
É, eu também não. Eu só sei que ele fez os 12 anos de escravidão, que foi fantástico a atuação dele, e ele vai estar no filme também, então o elenco eu acho que vai ajudar bastante no filme também.
dele. É um peso bem grande. E é interessante enxergar isso, porque quando a Marvel decidiu fazer o seu Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, foram filmes assim ousados, né, pela proposta, principalmente Guardiões da Galáxia, eles não colocaram nenhum nome grande no filme, né?
Sim.
E dá pra ver que Doutor Estranho realmente é uma aposta bem mais arriscada, porque é um peso maior que o elenco tem.
E é interessante também, além disso, perceber que esses grandes atores, eles também estão se, não sei se só por causa da questão financeira, mas também estão aceitando a fazer esse tipo de filmes, né? Porque acho que era tão difícil você ver um filme de super-herói com atores assim que já foram indicados ao Oscar, venceram Oscar assim, né? E a gente vê agora esse tipo de atores aceitando fazer esse tipo de filmes. Eu acho que é uma coisa que talvez expanda mais ainda, né, o universo cinematográfico de super-heróis.
Ah, sim, com certeza. É aquela. Tá mudando, né? O mercado já entendeu que filme, adaptação de histórias em quadrinhos, ela pode ter camadas diferentes, que pode explorar outros lados. Eu sempre gostei muito de defender a teoria de que super-herói não é gênero. Super-herói não é gênero. Então as pessoas têm a mania de colocar tudo como, ah, é filme de super-herói. Mas você consegue separar cada um desses filmes dentro de um gênero, dentro de
Sim.
um outro trabalho que o super-herói é só um complemento. Tira o. Se você tirar o uniforme, o nome Capitão América do Soldado Invernal, aquilo lá é um thriller de espionagem.
É, na verdade, super-herói seria a fonte apenas, né?
Isso.
Agora, o tema.
Então eu tô bem ansioso. E outro filme que eu também estou bem ansioso é Esquadrão Suicida, que debutou mais um trailer fodástico. E,
Sim.
cara, que hype que eu estou para Esquadrão Suicida. Eu estou, antes de Batman vs Superman estrear, eu já estava mais ansioso por Esquadrão Suicida do que por Batman e Superman. Eu não sei se foi o primeiro trailer com a música do Queen. Eu não sei se foi todo aquele ar de loucura generalizada e com um monte de personagem diferente, né? Porque são vilões. O Esquadrão Suicida é o que a Sony quis fazer com o Sexteto Sinistro e nunca conseguiu, né? Nunca teve bolas para poder tirar do papel. O Esquadrão Suicida é isso, cara. É um monte de gente louca, completamente desajustada. E, cara, não são vilões ganhando um filme, né?
É verdade. E é aquele filme com a trilha sonora do Queen, nossa senhora, mesmo que você nunca tenha lido nenhum gibi do Esquadrão Suicida, ou mesmo que você não goste de filmes da DC ou filmes com personagens assim de histórias em quadrinhos, é contagiante, né? Só de você assistir o trailer você já fica empolgado para ver. E a única coisa que talvez esteja prejudicando talvez a DC aí é esse excesso de trailers. Não sei se você sente a mesma coisa. Eu acho que eles já cometeram um erro com Batman vs Superman, e acho que esse é já o terceiro trailer do Esquadrão Suicida, e eu tô com um pouco só de medo assim de você assistiu todo o filme só assistindo os trailers, só vendo os trailers você já saber toda a história, né?
É complicado porque a Marvel cometeu esse erro várias vezes, né? Eles liberaram muita coisa, principalmente de Age of Ultron, mas e agora eles deram uma segurada boa com Capitão América, aproveitaram para tentar desbancar um pouco do comentário em cima de Batman vs Superman, colocaram uma cena rapidíssima do Homem-Aranha. Mas eles estão dando uma segurada boa. Agora que falta pouquíssimo tempo para estrear, que eles estão liberando um pouco mais de conteúdo, mas nada que atrapalhe, né? Não, nada muito grande, alguns flashes de 30 segundos. Só que uma diferença bem grande. A Marvel, ela já tá com o universo dela consolidado. A DC tá desesperada. Batman vs Superman teve um faturamento, está tendo um faturamento grande, são 818 milhões, mas eles gastaram 450 milhões entre filme e marketing. Então é um retorno de 400 milhões. É muito? É, mas para um padrão, não é lá essa coisa de fazer o olho do executivo brilhar, né? Vocês.
Com certeza.
É, esperava-se que ele atingisse a marca de 1 bilhão de dólares, porque 1 bilhão de dólares seria um lucro, além de ser bem maior, ainda colocaria a DC batendo de frente com os grandes blockbusters da Marvel, que foi o Vingadores 1 e o Vingadores 2, e o Homem de Ferro 3, que não tem nada a ver com qualidade, é mais rendimento mesmo.
É, talvez esse seja um dos problemas da DC atualmente. Acho que tentando atrair um maior público, tentando atrair aquelas pessoas que não conhecem ainda o universo DC, né, é exagerar no marketing. E uma das coisas também, falando nisso, é essas notícias saindo sobre o Jared Leto. Nossa, eu acho. Tô achando umas coisas meio bizarras e umas coisas surrealistas, sabe? Não sei até que ponto esse tipo de notícias vai atrair o público para assistir. Porque, por exemplo, falar que o cara enviou bolinhas anais para alguns atores,
Camisinha
tudo bem,
usada.
camisinha usada, não sei. Pode ser que tenha acontecido, sim, mas eu não sei se eu vou querer assistir um filme se o cara enviou uma camisinha usada para um colega do elenco.
É o tipo de barulho questionável, né? Meio estranho. E gera um tipo de expectativa pro personagem que a gente não sabe se eles vão conseguir entregar. Você pega e fala, porra, então vocês fizeram todo esse barulho pra isso.
Sim,
Esse é
exatamente.
o grande problema atualmente da DC. Eles estão querendo fazer muito barulho e, consequentemente, estão gastando muito em marketing.
Não precisa, não precisa. Faz um trailer. Olha, se tivessem lançado o trailer, por exemplo, esse com a trilha sonora do Queen, que já ficou fantástico. Eu acho que qualquer pessoa que viu aquele trailer já ficou ansioso para ver o filme. Segura um pouco, não precisa também explodir a boca do balão para as pessoas quererem comprar, correr para comprar os ingressos e assistir o filme. Eu acho que até tem um ditado que o pessoal fala, né? Aquele escondido e tudo, que você não sabe mais ou menos o que significa, às vezes é até mais gostoso, que você surpreende você chegando lá, né?
Com certeza. E outra coisa, se o Jared Leto não me entregar um Coringa que seja igual ao do Heath Ledger, ou melhor, eu já vou ficar muito frustrado, porque todo o barulho que eles estão fazendo ao redor desse Coringa, cara, é para ser a obra de arte. Tem que ser a Mona Lisa dos vilões da DC Comics, porque o Lex já não foi.
Não,
O
pois é,
Lex.
foi uma grande decepção também, né?
Foi uma grande decepção. E fizeram barulho ao redor do Eisenberg também. Falaram, o cara que veio do filme do Facebook e vai trazer toda essa loucura capitalista do jovem de hoje. E fizeram barulho ao redor do cara. E não entregaram uma coisa boa. E agora estão fazendo barulho ao redor do Jerry também.
É, porque eu acredito que seja um personagem, um dos personagens talvez mais famosos, assim, né, da DC, talvez. Acho que o Coringa, até mesmo mais do que o próprio Batman, né? Porque você fala de Batman, você automaticamente você já se associa aos vilões, né? E o maior vilão dele é o Coringa. Acho que talvez eles, por isso que eles talvez estejam tentando, elevar ao máximo essa imagem, assim, de, putz, o cara ficou louco, louco, louco mesmo pelo papel. Mas eu acho que quem vai talvez surpreender no filme talvez seja a Margot Robbie, né? A Robbie, não sei como é que fala também, que é a Arlequina, que apesar de não ser uma personagem dos quadrinhos, não surgiu nos quadrinhos, é uma das favoritas, né? Dos fãs assim da DC e tudo,
Com
do
certeza.
Batman.
Eu não sei se você viu, saíram os indicados ao Eisen, prêmio de histórias em quadrinhos, e a DC está concorrendo com
Sim.
a Arlequina para a arte de capa, a autora que fez a arte de capa para
Pois
essa.
é. E foi interessante, né? Porque é uma personagem feminina e feita por uma desenhista do sexo feminino também, né?
O que é muito bom. Só
E
que
que é
daí.
muito raro, né,
Que
de
é muito.
acontecer também.
É, que a gente já entra também em outra discussão. E essa sexualização da Arlequina?
Pois é, uma coisa complicada, viu? Porque quando saiu Batman vs Superman, uma das coisas que bombou no trailer e que com certeza foi uma das melhores coisas no filme mesmo, é a Mulher Maravilha. E não precisou de mostrar a Mulher Maravilha trocando de blusinha ou tudo para mostrar a força da personagem feminina, né? A Diana. E aí, mostrando a Arlequina já trocando de roupa nesse último trailer, aí você fica perguntando qual que vai ser o papel dela. Até porque a personagem Arlequina, nas histórias em quadrinhos, ela não tem superpoderes, ela não tem nenhuma uma coisa assim que vá competir com os outros colegas ali da equipe, né? Só a loucura e talvez essa sexualização que talvez eles vão utilizar no filme. E isso é um pouco preocupante, né?
E uma coisa que eu sempre gostei na Arlequina é que ela sempre foi uma personagem louca, mas ela sempre foi louca pelo Coringa. Ela tem uma devoção pelo Coringa muito grande. E colocar ela em um grupo com vários outros vilões, homens, e tentar pintar aquele interesse amoroso vai meio que me decepcionar um pouco se chegar a acontecer.
Pois é. E outra, né? É uma personagem que você pode trabalhar de tantas outras formas. Acho que utilizar só essa parte, até porque quando escolheram a atriz, a maioria das páginas nerds e tudo, fazendo um monte de comentários daquele tipo bem machista, né? Ah, que a mão vai tremer, a mão já tá tremendo só de ver a Arlequina. Então você fica um pouco preocupado de como que vai ser trabalhada essa personagem, que é uma personagem que as fãs do sexo feminino, assim, de histórias em quadrinhos, as meninas, elas gostam muito da Arlequina também, né? Não só a gente, mas as meninas também gostam muito. E aí, trabalhar ela como meio que um objeto sexual apenas ali, só para fazer charminho na equipe, não sei como que isso vai agregar, né, ao universo da DC no cinema. Vamos ver.
Talvez não usem, talvez não, essa cena que eles têm usado ela trocando de roupa, ou tenha sido só para chamar atenção mesmo, eles terminem não usando no corte final. Mas por enquanto é a impressão que a gente tem, né? E que
Né, pois é.
não vai ser uma coisa. Eu não gostaria de ver. Porra, você já tem lá a Arlequina, você tem a Katana. E tem mais uma outra personagem, qual que é o nome dela? Eu esqueci o.
Na verdade, eu não sei como que eles vão traduzir aqui, mas é meio que feiticeira, né? Eu não sei se é
Isso.
feiticeira. Enfim, é.
Então eles já têm. E que é Enchantress? Eu não sei, eu esqueci. Juro que eu esqueci o
É
nome,
que
tô com vergonha.
seria mais ou menos feiticeira, feiticeira, né?
Ela também está aparecendo meia sexualizada, né?
Pois é.
Qu quase nua. É perigoso.
Então, aí, não, é exatamente, porque você fica pensando você põe uma equipe de vilões, os maiores vilões, igual eles falam no trailer, e aí você coloca um que é pistoleiro, que ele acerta todos os alvos, o outro come gente, o outro solta fogo pelas mãos, e aí você coloca, ah, essa daqui é bonitinha, aquela ali é super sexy e a outra é super simpática. Então você fica pensando, e aí, quais são as características que eles vão atribuir aos personagens femininos, né? Que mais? Porque eles conseguiram fazer muito bem com a Diana nesse último filme Batman vs Superman, e que não mostrou só essa parte de sedução, apesar de ter umas cenas ali na ela com o Bruce e tudo, né? Com o Bruce Wayne, apesar de um pouco assim, meio que. Ah, de sedução e tudo, mas vamos ver essas outras personagens trabalhando numa equipe onde todo mundo tem superpoderes e meio que elas não, talvez vão ser trabalhadas só nessa parte sexual.
É arriscado, é complicado. Eu não tenho uma experiência boa com o Zack Snyder. Eu acho ele um diretor extremamente machista, que
Olha aqui!
é aquele
Não fala mal do Zack, não.
são explosões. Os filmes dele são explosões de testosterona. E por sorte, a Mulher Maravilha, o filme dela não está nas mãos dele e a participação dela em Batman vs Superman foi pequena, então não deu tempo. Mas se você pega um Sucker Punch da vida, que não é, porque você pega assim, geralmente tem aquele negócio, né? Um filme que foi escrito por outra pessoa e dirigido pelo Zack Snyder, e você tem quando um filme foi escrito e dirigido pelo Zack Snyder, que é o caso de Sucker Punch. E o
É verdade.
filme é um terror. Ele é visualmente muito bonito, porque o cara, ele se especializa nisso, né? Ele tem uma fotografia muito bonita. Batman vs Superman tem uma fotografia muito bonita, mas caraca, na hora de contar a história, ele não é bom.
Mas uma coisa acho que talvez também seja uma coisa boa no Esquadrão Suicida é que pelo menos o diretor, ele é o David Ayer, né? Ayer, que ele dirigiu Corações de Ferro e ele foi roteirista do Dia de Treinamento. Então são dois filmes assim um pouco mais sérios, são filmes mais voltados assim para a personalidade assim dos personagens, meio que focando mais no intrínseco dos personagens do que numas questões mais banais, né? Então, se ele realmente trouxer essas coisas que ele já apresentou nesses outros filmes, então o Esquadrão Suicida vai ser realmente sério e tudo, apesar de ter saído algumas notícias dizendo que ele foi refilmado, algumas coisas foram repaginadas para deixar ele um pouco mais engraçado. Então, vamos ver no que vai dar isso daí.
É, por enquanto, a DC ela tá entregando filmes que não são pro nicho que o mercado valoriza hoje em dia, né? O mercado hoje valoriza criança e adolescente. E uma fatia dos jovens adultos, que vão até os seus 25 anos de idade. A DC ela já tá trabalhando mais dos 16, 17, 18 até os 40 anos. Mais para adulto. Porém, não tá tendo uma resposta boa. Batman vs Superman não teve uma resposta boa com a crítica e dividiu o público também. Homem de Aço não teve uma resposta boa com o público, dividiu também, foi bem dividido, não faturou tanto. E aí você já vê lá, Esquadrão Suicida passará por refilmagens e o diretor vai incluir um pouco mais de comédia. E aí, cara, o que vocês vão me entregar? Porque, apesar de existirem muitas reclamações quanto à Marvel, uma coisa não dá para negar. Você sabe exatamente aquilo que ela vai fazer. Você sabe o que eles vão te entregar. E a DC tá meio nessa. E agora? Será que eles vão colocar mais comédia? Será que nesse vai ser só comédia? Porque eles ainda têm o Flash, eles ainda têm Aquaman, eles ainda têm outros filmes mais pra frente que hoje estão em pré-produção, estão trabalhando o roteiro, escolhendo roteirista e diretor. Amanhã pode mudar tudo porque eles perceberam que o clima
Sim.
sério não funciona.
Seguir o mercado, né? Tem a
É.
tentativa de seguir o mercado.
Porque no final, eu ouvi bastante durante as primeiras 2 semanas de Batman vs Superman que o que importa é o fã, que não é a crítica, que o que importa. Não, e o que importa é o dinheiro. É o dinheiro que importa. Não adianta nada você ter um filme como Watchmen, que os fãs amam, mas que não consegui, que custou 80 milhões de dólares e faturou 86. Já que a gente tá nesse negócio de luz, de super-herói brilhante, vamos falar do Homem-Aranha, novo Homem-Aranha, o Homem-Aranha de volta ao lar, de volta à Marvel, verdadeira
Oi?
Marvel.
É, pois é, meio estranho, né? Essa coisa de tantos anos depois voltar ao lar. Mas só com aquela explosão que aconteceu na internet quando ele apareceu no final do trailer de Guerra Civil, já mostra que tal é o personagem preferido, assim, né, dos fãs da Marvel.
É o mais
Então,
amado.
com certeza, e talvez por causa da identificação também. Eu acho que todo mundo se identifica com o Homem-Aranha, né? Todo mundo é aquele o franzino, nerd, que não pega ninguém, ou
E
que é difícil.
teve uma entrevista de um tempo atrás que o Stan Lee deu e que ele pegou e falou, né, que o Homem-Aranha é qualquer um. Ele tá sempre mascarado, mas ele é qualquer um. Os problemas dele são facilmente relacionáveis. É o cara que não se dá bem em nada.
É
Não
verdade.
se dá bem no amor, não se dá bem financeiramente. Ele tá sempre fudido, apanha pra caramba e continua, né? Porque é o que a gente passa no dia a
É,
dia.
e eu acho que ele é o único super-herói que trabalha, né? Trabalha pra ganhar dinheiro e tudo, porque os outros eu não vejo. Eles vivem de luz, vivem de, sei lá,
Exatamente.
de oxigênio.
Agora, no novo Homem-Aranha da All New, All Different Marvel, ele já tá mais. Se você leu a fase do Homem-Aranha, que não era Homem-Aranha, que era o Otto Octavius, que é o superior Homem-Aranha, que tá agora, né? Que a Panini tá lançando agora, os encadernados. Você vê que o Homem-Aranha tá com uma vida um pouco mais fácil. Conseguindo um dinheirinho a mais, mas porque não era o
Mas também
Homem-Aranha,
com
né?
tanto contrato, né? Contrato com a Sony, contrato com a Marvel. Tinha que melhorar, né? Pelo amor.
Mas e isso que eu gostei muito dos dois primeiros filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Gostei do primeiro, gostei do segundo. O segundo, eu acho que assim, disparado um dos melhores filmes de super-heróis que existem. E os com Andrew Garfield eu nunca consegui gostar.
Eu também não.
E você?
Olha, apesar de ser gatinho, ser bonitinho, arrumadinho, mas não dá.
Então, nunca me desceu. O Homem-Aranha do Andrew Garfield, eu não consegui engolir. Eu coloquei na boca e cuspi.
Olha, eu engolia, mas infelizmente eu também não me desceu.
Não desceu
É,
bem.
não sei. Não sei se é só o personagem, mas alguma coisa não funcionou ali com ele. Eu acho que, eu não sei, comentando com alguns amigos meus, eu acho ele muito descolado, talvez, para ser o Homem-Aranha.
É,
Não sei se faz muito sentido, né?
e nem é a questão dele ser muito descolado. O filme parece que não, sabe? Ele constrói um momento, mas nunca entrega, sabe? Quando a grande cena de ação tá acontecendo, não, eu não consegui ter a conexão emocional. Diferente do Homem-Aranha do Tobey Maguire, quando ele tá lutando contra o Otto no segundo filme, e eu fiquei lá torcendo e eu conseguia me envolver, porque aquele personagem. Cara, você torce pro Peter Parker ganhar, o cara é fudido demais. E
Não,
esse.
então, eu acho que é isso. O personagem interpretado pelo Tobey Maguire, você, através, acho que do ator mesmo, que ele tem até mesmo na vida real, ele é bem fudido mesmo, e você torce para ele, né? Você vê um Peter Parker nele, um Peter Parker agora no
Amazing.
novo, o Amazing, você, não sei, eu vejo um cara assim, com skate embaixo do braço, bonitinho, que tenta ser um Peter Parker, mas você fala, filho,
É,
eu não tô torcendo pra você.
colocar aquela história da família dele, que a família dele tinha um segredo para tentar criar aquela conexão, mostraram a família indo embora e tudo, mas é tudo assim tão. É, tá, então tá bom, foram embora, mas e aí? O cara tá aí de boa, a namorada dele é bonita, tem superpoder.
É, exatamente, então. É isso que acho que ficou um pouco assim. Eu não consigo me identificar meio com ele, porque ele é bonito, ele tá com o skate embaixo do braço, a namorada é super bonita, de bem com a vida, e tá, e aí?
E eu acho que é isso que a Marvel quis dizer com o De Volta ao Lar, né? que um Homecoming. Não, talvez nem até. Já anunciaram como título oficial, né? Homecoming. Mas não é baseado na história, nenhuma história em quadrinhos desse mesmo título. A única que tem Homecoming é quando ele volta de Guerras Secretas com o uniforme preto, mas já tá crescido, não tem nada a ver. É essa volta mesmo à origem do personagem, tá voltando pra Marvel e também tá voltando a ser aquele herói que você torce por ele. E por isso fizeram o quê? Uma criança, cara. Colocaram uma criança.
Literalmente colocaram uma
É,
criança.
como é que você não vai se preocupar? Por mais que, com certeza, ele não vai ser descolado e tudo mais, mas mesmo que ele fosse, você consegue se preocupar mais com uma criança apanhando de um adulto do que de um adolescente, jovem adulto levando umas bifas de outro, né? Então.
Exatamente. Eu só tô preocupado, Diego, que eu vi uma notícia falando que eles não vão recontar a história. E
Não.
eu falei, gente, mas o que vocês vão fazer então? Vão colocar uma criança já há anos já como Homem-Aranha?
Eu acho que eu acho que a explicação vai vir com Guerra Civil, né? Em Guerra Civil ele já tá uniformizado. Se você já
Exato.
coloca ele uniformizado, você não precisa. Eu não aguento mais ver o tio Ben morrer.
Ah, eu quero ver o velho morrer de novo.
Ah, eu não aguento mais ver esse velho morrer. Ai, meu Deus do céu. Mas o melhor de tudo isso é que talvez eles até mostrem ele morrendo em um flashback rápido de 10 segundos. Mas isso não vai ser o motivador do primeiro arco da história, porque ele já é o Homem-Aranha. Nos outros filmes, a morte do tio Ben faz com que o Peter Parker se torne o Homem-Aranha. Nesse, ele já é o Homem-Aranha. O tio Ben talvez já tenha morrido, ou ainda esteja vivo, não morreu, mas ele já é o Homem-Aranha. Então não vai precisar construir aquela sequência inicial dele desenvolvendo o uniforme, e como já até falaram que o Homem de Ferro vai participar desse filme, ou o Homem-Aranha Homecoming vai se passar, dependendo de como sair Guerra Civil, claro, vai se passar antes de Guerra Civil ou já depois de Guerra Civil, né? A gente ainda não sabe a cronologia do filme.
Eu acredito que seja antes de Guerra Civil, né? Até para mostrar como que talvez tenha esse vínculo, né, entre ele e o Stark, né? Então, talvez acho que seja isso. E um outro personagem que eu vi que talvez seja o vilão do filme é o Abutre, né? Que eu não sei se é uma boa escolha como vilão do primeiro filme, até porque nas histórias em quadrinhos ele não é um vilão assim que coloca muito medo. Mas vamos ver, o pessoal está comentando que talvez seja o Michael Keaton, né,
É o
o
Birdman.
escolhido para o papel.
Olha, eu acho assim, o grande problema que agora eu vou de novo enaltecer a nossa diva de Britney Spears, não. É, eu vou aqui enaltecer o Kevin Feige e o planejamento da Marvel. Eles perceberam já, né? Você não pode usar o Duende Verde, que já foi usado duas vezes. Foi usado na primeira trilogia do Sam Raimi e foi usado no segundo Amazing Spider-Man. Você não pode usar o Venom ainda, porque é um peso muito grande pro personagem. É um alienígena, é um simbionte. E eu imagino que agora eles vão fazer direito, porque eles já vão poder trabalhar isso. Você tem o simbionte. E tanto é que teve Guardiões da Galáxia agora nos quadrinhos. O Venom, já bom, né? Não o Venom ruim. Começou a trabalhar com os Guardiões da Galáxia. Acho isso bacana.
Olha, eu não gostei não, viu? Mas
Olha, eu achei bacana o fato de terem tirado ele do planeta Terra e levado ele para explorar as origens dele. Eu tenho um problema muito grande com o Bendis, que o Bendis estava cuidando. Ele fez muita coisa boa, mas ele começou a fazer umas coisas estranhas. Guardiões da Galáxia foi uma delas. Guardiões da Galáxia e o finalzinho de X-Men, a New X-Men, acho que, sei lá, tá um pouco, o cara deve estar um pouco saturado. Ele é também parte do conselho criativo. Mas voltando ao assunto do Homem-Aranha, eu acho que o grande problema deles é isso. Que vilão que a gente vai usar que ainda não foi usado? O Abutre.
Mas olha, o Homem-Aranha, acho que depois do Batman, é um dos heróis que eles mais têm vilão, né? Acho que eles têm outros vilões para usar. Por exemplo, apesar de ter aparecido o Rhino no Homem-Aranha
No finalzinho, né?
versus Electro, ele não foi bem trabalhado ali, apesar
É, nenhum dos
de aparecer.
vilões dos novos, nenhum dos vilões do terceiro Homem-Aranha ou dos últimos dois que saíram foram bem trabalhados. Mas eu acho que fica mais nesse problema mesmo de tentar. É, porque através do próprio título, você já vê, eles querem fazer tudo diferente do que já foi feito
Sim.
pela
Então, mas
Sony.
temos o mistério que ainda não foi utilizado, nós temos o Duende Macabro, tem o Craven,
Craven,
né? O
o Craven,
Craven.
Então,
É,
mas eu acho que isso é bacana. Eles têm outros vilões para
muitas
serem,
opções, né?
isso. E sei lá, cara, porra, o Abutre, tá, não é um vilão que impõe tanto medo. Mas dependendo da forma que eles trabalharem, eu acho que a ideia desse novo Homem-Aranha é não ser tão grandioso quanto os outros dois foram, né? Não ser porra, porque como é que você vai justificar o fato do Homem-Aranha estar lidando sozinho com um vilão como o Duende Verde, que sai jogando bomba em Nova York, na casa do Tony Stark, ali do lado daquele monte de super-herói? Porque os outros filmes do Homem-Aranha não existiam esses outros super-heróis.
Pois é.
E nesse agora já vai existir. Então, eu. In Marvel, I trust. Então eu acredito que eles vão conseguir pegar se for mesmo o Abutre, eles vão pegar o vilão e vão fazer uma coisa interessante com ele e que seja crível. Até porque, tipo, Thor, Mundo Sombrio, porra, me colocaram lá uma nave alienígena destruindo Londres e não teve nenhuma, tipo, não teve nem o Tony Stark, cara, não posso te ajudar agora, tô desarmando uma bomba nuclear, nada.
É, na verdade, essas destruições, assim, essa falta de ligação entre as histórias, né, entre o universo que eles dizem que é integrado, mas que você vê que, provavelmente o resto dos Vingadores estava de férias, né, não sei, ou estavam de greve, então não resolveram não atender o chamado. Mas vamos ver como que eles vão lidar com isso. Agora, a escolha do Michael Keaton eu também achei um pouco questionável, apesar do talvez seja só um boato, né, pelo fato de ele ter feito Birdman e tudo. Não sei se é uma boa escolha para um vilão agora, assim, tipo o Abutre. O que que você
É,
acha?
olha, através de Birdman, por causa de Birdman, eu consigo ver ele como Abutre.
É, sim,
É,
só por causa desse
só
filme,
por causa
porque
de Birdman. Mas ainda não dá pra. Eu acho que. Ai, vamos ver, deixa eu tentar apagar Birdman da memória. Tentando apagar Birdman da memória, eu lembro do que mais do Michael Keaton? Eu lembro ele como Batman.
Nossa Senhora. É, pois é, mas é o último sucesso dele antes de Birdman. E aí tem o recente Spotlight, mas que não tem nada a ver, é um drama e tudo, mas eu não sei se seria uma boa escolha, sei lá, para o papel de Abutre, um vilão que vai voar por aí, né,
É.
lutando contra uma criança
É bom,
pendurada nos
assim, eu
prédios.
acho que é bom o fato do Abutre ser um vilão menor por causa disso mesmo, né? Você deixa o Homem-Aranha ali mais isolado e justifica o fato dele não precisar da ajuda de outras pessoas. E é aquele negócio, né? O que vai acontecer? O Abutre vai começar a roubar? Ou então ele vai machucar a tia May em algum assalto, o Homem-Aranha vai atrás dele. Se for antes de Guerra Civil, vai ter esse senso do menino que quer ser herói, mas que não sabe o que tem que fazer. Se for depois de Guerra Civil, vai ser o menino que foi inspirado pelos super-heróis que ele conheceu a ser um herói. Tem como eles construírem a história. Se o Abutre é a melhor opção, talvez pro primeiro filme sim, que é um vilão menor mesmo. Quem
Vai
sabe a
ser só
gente.
um treino, né, pro
É,
Peter.
quem sabe a gente não consegue colocar aí o Rhino no segundo, ou então o Mistério no segundo. Eu acho que o
Camaleão.
Camaleão tem bastante vilão bom do Homem-Aranha para poder usar. E uma coisa que eles poderiam fazer, que seria um sonho meu, mas é um sonho muito grande, é que, sei lá, né, no próximo ano a gente tem alguma interação do Rei do Crime com o Homem-Aranha, que agora já pode.
Seria meu sonho. Seria meu sonho também, imagina. E principalmente se eles integrassem com a série do Netflix, né? Se utilizassem o mesmo ator, acho que seria uma boa.
É, eles sempre estão dando uma desculpinha esfarrapada. Ah, e a produção dos filmes é diferente da produção das séries. Uma série demora tanto tempo para fazer, um filme demora tanto tempo. Quando o filme está pronto, a série já está com não sei quantos episódios. Mas para mim, tudo isso é desculpa furada para não entregar aquilo
É,
que
eu acho que é balela
prometeram.
para você não convidar o ator.
É.
Acho que né? Não, vamos convidar, vamos contratar um mais baratinho
É.
e não é, eu acho que é
Porque,
isso.
cara, não precisa de. Não, não precisa, cara. Você pode começar. Você pode começar. Ó, terminou a segunda temporada de Demolidor agora. Contrata o Charlie Cox para poder fazer uma ponta, cara. Para poder passar. Olhar para cima e ver o Capitão América e o Homem de Ferro brigando. Pronto! Tá lá. O Demolidor tá lá. Coloca ele pra trocar uma palavra com outro personagem. Não precisa respingar na história de nenhum dos dois a presença desses heróis nos filmes ou dos heróis nas séries. Não precisa. Porra, é o que mais acontece em história em quadrinhos. Você abre uma história em quadrinhos lá, tá a Spider-Gwen e a Mulher-Aranha conversando em cima do no terraço de um prédio, no próximo volume da Mulher-Aranha, ela tá tocando a vida dela como se aquilo não tivesse acontecido, porque é uma coisa corriqueira.
É, exatamente. Nas histórias quadrinhos o povo é mais simpático, o povo interage, né? Agora, né, nesse universo integrado, que eles falam que é integrado, mas que ninguém interage com ninguém, você fica pensando, ué, mas cadê? Cai o prédio ali no, em Hell's Kitchen, mas o Demolidor não aparece.
É complicado. É complicado por causa disso. Você cria um universo integrado em que só os filmes estão integrados, mas mesmo assim só estão integrados quando precisa. É, eles se integraram em Vingadores e acabou. Você não vê a presença de nenhum dos outros super-heróis em Thor. Você não vê a presença de nenhum dos outros super-heróis em Capitão América e só vai ter só em Homem-Formiga depois de Era de Ultron, que também é um Vingador menor, que é o Falcão.
É, os outros estavam todos de férias, né?
É,
Que é uma
então
coisa também.
é super, é coisa complicada. As séries também tá complicado porque você consegue conversar ali entre Netflix, agora que a ABC vai começar a expandir, né? Vai ter o spin-off com Most Wanted, vai ter a Manto e a Daga lá no Freeform, que é a ABC Family. Então agora dá para dar uma conectada entre elas. E Agents of Shield também teve uma menção à guerra de gangues em Nova York, que você, quem assiste Demolidor sabe que é de Demolidor que eles estão falando. Mas mesmo assim é só, sabe, é um easter egg. Easter egg não é o universo integrado. O universo integrado é quando uma coisa interage com a outra. Easter egg, se você tem que pausar, se você tem que pausar para perceber, não é integrado.
Exatamente. Você tem que pensar um pouquinho para saber do que eles estão falando, já não é, não tá integrando nada.
Não tá tão integrado assim, não. Mas voltando ao Homem-Aranha de Volta ao Lar, eu estou ansioso, eu quero muito ver esse novo Homem-Aranha e quero muito descobrir se a Marvel Studios vai conseguir trabalhar bem o personagem que eles mais se arrependem de ter vendido.
Pois é. E as filmagens começam agora, em junho, né, de 2016, e a estreia está prevista para julho de 2017. Então, vamos ver no que vai dar isso. Mas eu acredito que talvez saia melhor do que estava nas mãos da Sony. Acredito
Ah, eu
que
não duvido.
vão trabalhar muito melhor.
Eu não duvido. Eu acredito. Principalmente pelo estilo mais contido, sabe? Menos espalhafatoso. Que, porra, o Amazing Spider-Man 2, ele tava tentando desenvolver plot para mais três spin-offs, cara. Spin-off da Tia May, Sexteto Sinistro e Gata Negra.
Eu queria ver o filme da Tia May. Gente, eu fico pensando, como que seria, né?
Teve
Seria tipo um
uma.
programa da Palmeirinha? Não
Teve
sei.
uma história em quadrinhos que a Tia May é o Homem-Aranha. Tem um dos universos do Spider-Verse que
Aliás, todo mundo já foi Homem-Aranha, né? Gwen
todo mundo.
Stacy, Tia May, Dr. Octavius.
Mas, ó, pensando por outro lado, talvez o Homem-Aranha de volta à Marvel seja uma boa oportunidade pra gente ter no futuro aí uma Spider-Stacy, Spider-Gwen.
Né, gente?
Isso é verdade. Mas, então tá, vamos. Chega, né, de Homem-Aranha. Já que a gente tá falando de Batman, vamos falar aí, a gente continuar falando do Batman do Ben Affleck, que ele foi escolhido para se dirigir. E aí, você tem expectativas boas para essa experiência?
Não.
Eu também não.
Não, não, não. Nenhuma, pelo amor de Deus, não faça isso, gente. Não faça isso. É igual você contratar um pedreiro para fazer a parte elétrica, o encanamento da própria casa. Não faça isso, não faça
É
isso.
difícil,
Eu
né?
acho. Eu acho assim, ele foi bem como Batman em Batman vs Superman, apesar de não. Eu tenho uma dificuldade de entender as expressões dele, já até falei isso lá no blog, né? Não sei quando ele tá chateado, não sei quando ele tá bravo, não sei quando ele tá feliz, devido à falta de expressão dele. E ele fez um filme, ele dirigiu um filme, que é o Argo, né? Que é baseado em fatos verídicos, e fica. Não sei se ficaria difícil assim ganhar um Oscar em cima de uma história tão emblemática igual foi do Argo, e para colocar ele logo como diretor, e ainda mais também lá. Eu acho que fica bem complicado essa escolha.
Vai ser o teste final do ator e diretor, né?
É, pois é.
Se. Porra, tá. É isso. Essa é a minha birra com o universo da DC. Parece que eles estão indo muito com assim. Tá, não deu certo, vamos fazer isso então. Tá, não deu certo, vamos fazer isso então. Cara, não é. Faz um plano. Faz um plano. Vamos fazer um plano de 10 anos? Faz um plano de 10 anos. Pega os personagens que você quer trabalhar, desenha uma linha, e se der errado, cara, continua. Porra, Homem de Ferro 2 foi uma bosta. O Incrível Hulk foi uma bosta. Capitão América, mais ou menos. Thor, não foi lá essas coisas. Continuou o mesmo clima, continuou o mesmo estilo. Fez Vingadores, foi ótimo. A crítica amou, a bilheteria amou mais ainda. Fizeram Homem de Ferro 3. Desabou tudo de novo. Fizeram Thor Mundo Sombrio. Desabou tudo de novo. Aí fizeram lá o Capitão América. Subiu. Fizeram o Guardiões da Galáxia. Subiu mais um pouco. Mas você consegue ver uma progressão, sabe? Tem
Sim.
uma sequência. Você consegue entender tudo aquilo. O clima sempre permanece o mesmo. Agora a
Um
DC tá meio.
planejamento
É,
também,
a
né?
DC tá meio desesperada. Porra, o Batman vs Superman não deu certo. Põe cena de comédia no Esquadrão Suicida. Põe o Batman pra poder. Põe o Batman, o Ben Affleck pra poder dirigir o filme do Batman. Vamos adiantar a exibição da Mulher Maravilha pra ter menos confronto com outras estreias no cinema. Pô, calma, cara, calma. Vamos trabalhar esse negócio direito. Se não der um retorno tão alto assim. Muda sutilmente, faz um trabalho diferente no próximo filme, mas não começa a disparar esses torpedos ensandecidos aí, porque daqui a pouco eles fazem o Flash, Aquaman e Cyborg tudo junto.
Então, e outra, o Batman é um personagem que já tem 8 filmes, né? Se eu não me engano, já tem 8 filmes do Batman, então não tem pressa para fazer um novo. Espera o resultado dos outros filmes. Eu acho que seria uma boa esperar o resultado do Esquadrão Suicida, ver como vai sair Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, e faça aos poucos. É um personagem importante, é um personagem que é o carro-chefe da DC, então nada melhor do que fazer isso de forma planejada, de forma. Se você planejar direitinho, pensar direitinho, arrasa quarteirão, assim como o Nolan fez, né, com a trilogia. Apesar do primeiro e do terceiro filme não serem filmes tão bons, arrasaram quarteirões, tiveram ótimas críticas e tudo, né? Mas por quê? Porque foi feito de forma planejada, não foi feito às pressas, não foi feito pensando apenas na bilheteria, eu acho, né?
E tem sempre a minha preocupação maior é essa pressa, né? A DC tem, sei lá, ela tem 7 anos já que a Marvel tá aí. E parece que eles estão querendo cumprir a cota de 7 anos em 2. Cara, porra, eu não dou a mínima para aquele Superman. Eu comecei a conhecer o Batman do Ben Affleck agora. Vai ter um filme da Mulher Maravilha. E aí já vai ser Liga da Justiça.
Pois é. E outra, e eles já vão incluir todo mundo. Não apresentou ninguém, já vão incluir todo mundo.
Foi o problema que eu tive com o Batman vs Superman. Eu não tava nem aí pra nenhum dos dois. Eu sei que o Superman não vai morrer. Eu sei que o Batman não vai morrer. Mas mesmo assim eu não consegui me importar com nada que tava acontecendo. Eu achei o confronto entre os dois bobo. Eu achei que foi muita punheta. Foi muita punheta para duas gotinhas de porra. Cara, porra, você vai fazer, ó, você vai construir momento para o confronto entre Batman e Superman, mas sem se preocupar com Batman, com Superman. Eu me preocupei mais com a Mulher Maravilha, com a Diana, que apareceu em 10 minutos de filme, do que com os astros do negócio.
Não, e é engraçado porque todas as vezes que a Diana apareceu, o povo bateu palma. E os dois personagens principais, acho que são os que menos. Você não sabe nem por que que eles estavam ali. É a mesma coisa. A luta dos dois, até agora eu não entendi por que que começou.
Esse é o problema. Você tem dois personagens e você coloca no seu título Batman versus Superman. Tá, eles vão brigar. Por que que eles vão brigar? Ah, eles vão brigar por causa disso, 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 disso. Não tem. O roteiro ele fica assim, construindo caminhos, mas nenhum desses caminhos realmente leva para pro embate. São outras coisas, e não é nem você falar assim, porra, eles estão desenvolvendo melhor os personagens. Não tão, cara. Aquele Superman que apareceu ali continua sendo o Superman horroroso de Homem de Aço. O cara não mudou nada do primeiro filme pro segundo. O Batman é novo. Você tem lá anos e anos e anos de mitologia, vários filmes que já foram feitos que já mostram quem é o Batman, mas mesmo assim é outro filme. Você tem que construir o um momento. Aí você tem a Mulher Maravilha, que apareceu pouquíssimo e eu consegui me preocupar com ela. Por que eu consegui me preocupar com ela? Porque ela tem uma história pequenininha ali, ó, centralizadinha, que é fácil de você conseguir compreender.
Com certeza.
Você não se perde, sabe? Pô, o que que tá acontecendo? Por que vocês estão brigando agora? Então, o problema é esse. Essa pressa para poder chegar logo. Vamos. Cara. A Liga da Justiça já começou. O primeiro filme da Liga da Justiça foi esse. O próximo filme é a Liga da Justiça 2.0, que vai adicionar ali o Aquaman, o Cyborg e o Flash, que vão, então, são três, já tem três personagens e você vai acrescentar mais três. Desses três personagens, você tem o Aquaman, que ninguém nunca deu a mínima. O Flash, que a galera se preocupa mais por causa das séries e das participações nas animações e tudo, mas que vem carregado de um humor muito característico, que parece que não é o humor que a DC quer explorar. E você tem o Cyborg, que, cara, quem é o Cyborg?
Pois é, então esse é um grande problema, acho que que a DC vai ter pela frente, que é tentar mostrar todo mundo junto, fazer uma conexão, mas sem ter explorado ninguém até agora. Nem mesmo o Super-Homem, que esse vai ser o terceiro filme que ele vai aparecer, isso se ele não fizer alguma aparição no filme da Mulher Maravilha e tudo, é um personagem que você ainda não sabe meio que qual a motivação dele. Aquela história de que, por causa da esperança, a esperança no meu peito, no meu uniforme, não,
Mano,
não faz
vou
sentido.
te falar, se eu tô numa cidade e o Superman chega com aquele S, eu vejo aquele S de longe, eu fujo. O cara vai destruir minha cidade inteira.
Então, é o que eu tava falando, Metrópolis, pelo amor de Deus, gente, sai daí, foge de Metrópolis. Porque, olha, no primeiro filme destruíram tudo, no segundo filme destruíram tudo, tudo que já estava destruído. Então você fica pensando, né? Meu Deus, o que que vai acontecer no terceiro filme?
Superman é aquele personagem que você sabe que ele vai estar levando um murro na cara e vai estar segurando um bloco de concreto para não cair em cima de você. Pelo menos nos quadrinhos você sabe que ele, esse cara que vai fazer isso, ele vai tentar te salvar de todas as maneiras possíveis. Ah, já esse do Homem de Aço é o cara que vai tacar o vilão no primeiro prédio, cheio de gente trabalhando às 10 horas da manhã.
Ele enterra um prédio no meio pra não deixar um caco de vidro cair numa pessoa, né? Ele só
Então,
faz isso, só nesse filme.
e se você parar para pensar, quem hoje é o melhor Superman que existe, não é nem Superman, é a Supergirl da série da CBS.
Com certeza.
Tem como fazer o personagem de um jeito que é menos sombrio, mas mesmo assim também tem como colocar umas coisas mais sombrias, mas nunca perder essa imagem de que é o herói que vai fazer de tudo, é o herói que vai literalmente, sem poderes, se colocar entre a arma do bandido e a vítima meramente pela imagem que ele tem. Que você sabe que é aquele. Porra, o. Human for a Day, que foi um episódio da Supergirl, que é baseado em uma história em quadrinhos do Superman, resume tudo o que nenhum dos Supermans foram desde que começaram essa construção de personagem pro universo expandido. Então, porra, tem como fazer. Não estão fazendo o que não querem.
É, vamos ver o que eles vão fazer agora no filme da Mulher Maravilha, que eu acho que também é um passo para sair um pouco desse universo onde só existe Batman e Superman. Acho que é a primeira vez que eles vão tentar levar a sério algum outro super-herói que não seja o Batman ou o Kryptoniano. Então, eu acho que talvez esse seja o caminho, você sair um pouco disso, igual você já tinha falado, né? Sair um pouco dos carros-chefes. Porque eu acho que existem tantos e tantos e tantos personagens, quem acompanha as histórias em quadrinhos sabe que, mesmo no universo do Batman, mesmo no universo do Superman, existem tantos personagens para você utilizar, e você ficar se baseando só nos dois. Só
você,
nos dois.
E você não precisa. E você pode usar a Mulher Maravilha para ser esse símbolo que o Superman não é na Liga da Justiça. Já que não vão conseguir fazer isso com o Henry Cavill nunca, façam com a Gal Gadot. Transformem ela no Superman. Nessa imagem de bondade, de defender que é aquele clichê, né, do modelo de vida americano, liberdade, etc e tal. Façam isso com ela, então. Desenvolvam ela. Eu vou ficar muito triste se a motivação principal do filme dela não for essa. Não for essa. Porque daí eu vou ficar assim, cara, então quem é o super-herói desse universo? Quem que é o cara que vai
Não,
fazer?
vai sobrar ninguém, né? Porque não vai sobrar ninguém, porque a gente já, pelo menos nas histórias em quadrinhos, o Aquaman não é, a gente já sabe.
É, ele só tá
Gosta
preocupado com o reino dele.
exatamente. E então, e uma outra coisa também na Liga da Justiça, meu, Liga da Justiça, só uma mulher.
Só uma mulher.
Pois é uma coisa pra gente discutir.
É vergonhoso, vergonhoso demais. Porque, cara, porra, tinha como colocar mais personagem feminina ali, né?
Né?
Tá certo que, porra, quem que a gente vai colocar, né? Mas.
Não, tem muitas. Todas as formações da Liga da Justiça tem uma outra mulher. Mesmo que seja sem poderes, tipo a Caçadora já participou, mas tem a Grande Barda, tem a Mulher
É,
Gavião.
talvez eles
Tem
consigam
tantos
colocar
personagens.
a Batgirl, né, que era pra estar no Batman vs Superman, mas não apareceu.
Sim. Batgirl pode ser também, mas tem tantos personagens pra eles também utilizarem, e aí
Canário
ficar.
Negro, cara, mataram a Canário Negro em Arrow,
Pelo amor de Deus,
podiam
Canário
colocar
Negro!
podiam colocar Canário Negro na
Mas com
Liga.
meia arrastão.
Com
Mas
meia
escrito com
arrastão.
meia arrastão.
Com meia
Queria.
arrastão e jaquetinha.
Exatamente.
Não precisa nem ser aquela meia arrastão transparente, pode ser aquela meia arrastão azulada. Mas tem que estar de
Sim.
meia arrastão. Porque, caraca, mano, essas últimas histórias em quadrinhos da Canário Negro estão ótimas. E ela tá de meia arrastão. E ela, porque ela é uma roqueira. E roqueira usa meia arrastão.
Exato.
Tá, então, falando, já que a gente tá falando de super-heroínas, você viu que a Lois Lane vai ser a Superwoman da DC Rebirth?
Pois é, e eu tô com medo, viu, dessa DC Rebirth, porque, olha, toda vez que tem esse recomeço, que ele tá falando que não vai ser um recomeço, né? Só vai ser uma repaginada dos personagens. Aí sempre dá merda, né?
É,
Tirando Crise nas Infinitas Terras, sempre dá merda.
fala que não vai ser um recomeço, mas você já tá aí. Vai matar o Superman dos 952 e o pré Flashpoint vai assumir. A Superwoman vai ser a Lois Lane, que não é a mesma Lois Lane dos 952. Então você já tem aí essas coisas que, pô, não é reboot, mas você já tá matando personagem pra
A gente
colocar
não vai
novo.
mudar nada, a gente só vai demolir tudo e recomeçar, mas não
É.
vai mudar nada.
Cara, eu fiquei muito incomodado com uma coisa. A sinopse que passaram da Lois como Superwoman é a mesma da Thor Jane Foster.
Coincidência?
É
Será?
a mesma. A mesma. Tá usando os poderes e tá morrendo por causa disso.
Pois é. Você vê que nada se cria, né?
É,
Nesse universo de história em quadrinhos, nada se
eu fico feliz que eles estão trabalhando, vão trabalhar várias personagens mulheres na DC Rebirth. Fico feliz que vão escolher retratar Supergirl, Superwoman, que vão trazer de novo o símbolo do S pra... Porra, o que fizeram com a Supergirl, o que fizeram com o Superboy e com o Superman no Novo 52, cara, que pecado.
Não, foi uma vergonha.
A Supergirl é completa. A Supergirl é chata. Não tem um amigo. Não liga pra nada, pra ninguém. O Superboy é um moleque que nem sabe o que quer fazer. O Superman dos Novos 52 é chato pra caralho.
Mas olha, Novo 52, a única história que eu consegui acompanhar foi do Batman. Por coincidência, não.
É, olha.
Mas, olha, as outras histórias eram tão chatas, eram personagens assim, superficiais, mal construídos, não sei, não, não, você não tem nem a edição seguinte.
Eu comprei quatro encadernados da Supergirl. Faltam mais dois. Eu vou ler todos eles, porque eu quero pegar o arco. Como estão falando que não vai ser reboot, né? Eu quero pegar o arco novo da Supergirl, que é do Steve Orlando, o autor de Meia-Noite. Eu quero pegar ele um pouco mais preparado com a personagem, só que eu não estou gostando nem um pouco. E eu junto. Eu precisava fechar um frete grátis e eu coloquei o encadernado do primeiro Superboy. Mas morreu aí, não vou comprar mais nenhum outro,
Já vai vender.
não. Não, horrível, 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 horrível. Cara, são sete histórias em quadrinho. Sete histórias em quadrinho que você. Sete histórias do Superboy. É um arco chamado Incubação. Mano, é horrível. Os sete são ruins. Não é você falar assim que, porra, o primeiro é ruim, mas o segundo é mais ou menos, o terceiro é ruim, mas o quarto é. É tudo ruim.
É muito ruim. Não, os novos 52 foi acho que a pior fase do DC.
Horrível, 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 horrível. E Superwoman vai trazer mais uma vez o ar da família Super pra DC Rebirth. Que foi o que Superboy e Supergirl foram no começo dos Novos 52. Então, sei lá, eu fico preocupado. Eu gosto porque vai ser a Lois Lane. É a mesma Lois Lane que é casada com o Superman, que tem um filho que vai ser o parceiro do Robin, filho do Batman. Então,
Olha, eu não sei. Ficar tentando colocar a Lois Lane como heroína. No Batman vs Superman, ela é uma super-heroína, né? A gente
é,
viu lá no
ela só não
filme.
tava de
Mas.
máscara e uniforme, mas.
Exatamente. Mas eu não sei. Ficar tentando colocar ela como heroína, não sei. Não sei se cola isso, sei lá.
É,
É,
eu acho que a
tipo, você
imagem.
colocar a Mary Jane como heroína,
E
você
aí ela vai
colocar.
ser, já foi anunciada, a Marvel vai fazer da Mary
É,
Jane a aranha de aço.
pois é, gente. Não, não, não sei, não sei. Parece que não tem outros personagens. Eles não, não, coloca a namorada do cara, então. É um nepotismo, né? Sei lá.
É
Eles ficam.
aquele problema, né? A gente não tá criando nenhum personagem novo, a gente tá só reaproveitando personagens que já existem e dando para eles uma função também de personagens que já existiram no passado. Superwoman já existiu. Foi a Lois
Já.
Lane, a irmã da Lois Lane. Ó.
Mas estava
E
ocupado, então colocaram dessa vez.
No caso, eu gostei bastante do que a Marvel fez com os Inumanos nos quadrinhos, que eles começaram a criar personagens novos, né? Mas ao mesmo tempo não criaram nenhuma história assim expressiva. Pegaram a Miss Marvel, mas ao mesmo tempo é a Miss Marvel, entendeu? Não é uma super-heroína nova. Não sei, eu gosto muito. Gosto da ideia. Gosto porque é Superwoman, Woman, adoro tudo que é relacionado a mulheres poderosas, empoderamento feminino, eu compro, mesmo que eu não goste muito. Eu continuo, eu dou uma moral a mais por serem mulheres. E, cara, estou com um pé atrás, mas ao mesmo tempo não tô com o pé tão atrás assim, sabe? Eu tô interessado para ver o que a DC vai fazer com a Super Family. Vai ter Superman dos 952, vai ter Superman pré-Flashpoint, vai ter Superwoman Lois Lane, vai ter o filho do Superman, vai ter Superboy. com certeza, em um momento ou outro, eles vão ter que mencionar. Não vai ter uma revista própria, mas vão mencionar nesse universo que ele existe. E vai ter Supergirl. Então são seis membros da família Super com revistas. Cinco deles ativos, né? Com revistas ativas. Acho que.
Eu também, eu gosto bastante das personagens meninas para quebrar um pouco dessa tradição de sempre herói homem e sempre as mulheres como as mocinhas que precisam ser salvas. Eu acho super legal. Eu só fico preocupado como que isso é feito, entendeu? Então, e uma outra coisa também que ficou um pouco bagunçado na DC é que eu acho que eles não têm muita criatividade para criar nomes. Não sei se você percebeu, mas no DC Rebirth vai ter a Superwoman, vai ter a Aquawoman, vai ter a Batwoman, vai ter a Wonder Woman. Vai ser interessante as Womans, né?
E,
No...
não, e vai ser
Vai ter uma Lanterna Verde também,
vai ser o
com Lana.
Superman e vai ter um outro Superman e vai ter Supermans, Super Sun, Super Sun, é tipo Super Mãe, Super Pai, Super Filho, Super Tia, Super Prima, Mulher Maravilha, Homem Maravilha, Gato Maravilha. É puxado, né?
Eu acho complicado isso porque toda vez que eles expandem demais, acaba se perdendo, acaba tendo muita história, acaba tendo muita bagunça, e aí eles fazem um novo reboot. Então, acho bem complicado quando eles expandem muito, assim, sabe? Vamos criar vários personagens, vamos colocar todo mundo aí, vai, chama a família toda. E eu acho que isso fica um pouco complicado, porque depois sempre dá merda no, nas histórias, e aí eles acabam criando, dando um reboot. E outra, eu acho que tem muitos personagens e cria muitas edições paralelas, que vão ser quinzenais, mensais, bimestrais, eu acho que também fica difícil de você acompanhar, né? Porque é muita história pra você
A
acompanhar,
equipe
é uma família muito grande.
criativa por trás da DC Rebirth vai ter que ser muito foda, cara. O Geoff Johns vai ter que fazer vários clones, ligar pro Cadmus, Nowhere, fazer vários clones, porque, cara, você vai ter revista saindo duas vezes ao mês, você vai ter revista saindo mensalmente, você vai ter revista saindo semanalmente. Caraca, imagina só
Vai
poder.
ter revista bimestral e semestral
E
também.
você imagina agora, eles já falaram que o primeiro arco do DC Rebirth, tudo vai ser uma coisa só, né?
Né?
Caralho, é preocupante. Vindo de
Então.
952, vai ter que ser muito bom.
Então, e quando ele. E a gente já tem experiência nos Novos 52, né? Com 52 títulos, você vê que não dá certo.
Títulos que não chegaram nem ao número 40.
Exato, não dá certo. Então, apesar de que eles deram eles divulgaram que os preços vão ser menores para as pessoas conseguirem acompanhar, mas você não vai ter tanto interesse assim, não tem tanta coisa assim para você acompanhar, né?
E outra, um título que antes era mensal, agora ele vai sair duas vezes ao mês. Então você antes pagava R$ 3,99 por um título mensal. E agora você vai pagar R$ 2,99 por um título que vai sair dividido
Quinzenal.
entre dois no mesmo mês. Então você vai estar pagando mais
A mais.
caro para poder ler uma história completa. E gera aquela pressão enorme. Imagina só você como quadrinista, como colorista, tendo que produzir uma história com 24 páginas em um espaço de 15 dias.
Não, então, mas o que que você vai contar em tão pouco tempo e com tanto personagem? A qualidade, ela fica questionável. E não só isso, a história, não sei se vai prender, porque você tem que encher linguiça. Querendo ou não, você vai ter que encher linguiça.
Vai, e muita.
E muita linguiça, né? Você vai ter que abrir um açougue
Não que eu esteja
porque.
reclamando de ter muita linguiça, mas
Né? Não, linguiça sempre é bom,
seja.
né? Mas. Mas é, você já tem essa experiência anterior dos 952, onde você cria muitos títulos e você não consegue dar conta e a qualidade cai, as pessoas elas não querem acompanhar. É a mesma coisa. Quem é fã de quadrinhos até é capaz de comprar. Agora, quem não é fã de quadrinhos não vai comprar um título de um personagem desconhecido para saber se é bom ou não. E isso é um perigo,
Vai depender
porque
muito da
cai a
crítica.
qualidade, né?
Tanto é que você vê que esse marketing da DC pro Rebirth está totalmente apoiado nas comic shops, né? Eles estão fazendo o possível para incentivar, porque lá nos, quando a gente fala que eu já comentei algumas vezes no Twitter de mais vendidos, não é necessariamente porque a DC vendeu 100 mil, 150 mil cópias de The Dark Knight que realmente 150 mil pessoas colocaram as mãos em The Dark Knight.
Sim.
Lá, eles, as comic shops, elas trabalham
Compram.
totalmente, trabalham com fé. Então, assim, ó, eu acho que The Dark Knight vai vender bem, eu vou comprar 10 mil cópias. Se não vender bem, eles ficam com aquelas 10 mil cópias encalhadas. Vocês acham que eles vão querer comprar o próximo?
É, com certeza não.
Vão trabalhar, eles vão depender muito das comic shops, da fé das comic shops, e vão depender muito da crítica. Se os primeiros números do Rebirth forem aclamados pela crítica, eles vão ter. Primeiro que zerou o número, você já tem mais pessoas comprando, né? Mas se eles forem aclamados pela crítica, eles conseguem voltar pro pódio, né? Porque, cara, já desde de meados de 2015, que a DC Comics está com no máximo três ou quatro revistas no top 20 de mais vendidos do mês.
Sim, então, mas eu acho que o resultado disso, por que que tem poucas edições bem em vendas? Eu acho que é exatamente isso. Quando você cria muitos personagens, você cria muitos títulos e você acaba caindo a qualidade. Você escrever muitas histórias, você tem que ter muita coisa para contar. Acaba caindo a qualidade, não só da arte, mas a questão do enredo, questão de roteiro. Eu acho que esse é um o calcanhar de Aquiles, eu acho que da DC, e que eu não sei se eles perceberam que houve um problema em Nova 52, eles estão, parece que tentando repetir o mesmo erro. Talvez não, talvez eles tenham preparado, eles tenham se planejado, tenham boas histórias, bons roteiros agora, e talvez isso não aconteça, mas eu acredito que não é o que vai acontecer, porque muitos títulos significa que tenho muitas histórias e ninguém consegue acompanhar tantas histórias assim, a menos que você trabalhe escrevendo resenhas, a menos que você seja crítico e viva sobre isso, você não vai ficar acompanhando tantas histórias assim, né?
Eu estou acompanhando atualmente da Marvel. Se eu não me engano, na verdade é mais fácil falar que eu não estou acompanhando. Eu não devo estar acompanhando uns 10 números, uns 10 volumes da Marvel. Por enquanto estou acompanhando a grande massiva maioria, mas já estou me preparando para me despedir de alguns.
Então.
Então é complicado. Vamos torcer, né? Mas já que a gente já está falando de DC, vamos falar da coleção da Eagle Moss, que agora vai lançar Batman pra caralho. Batman pra dar e vender. Na verdade, só
Pois
vender, né?
é.
Dar não.
Isso no vai ser no segundo semestre agora, a Eagle Moss. Ela anunciou que ela vai lançar, né, uma coleção com 60 edições das histórias do Batman. E eu acho que também devido ao sucesso dessa primeira coleção que ela lançou com histórias da DC, né, com vários personagens do Super-Homem, Liga da Justiça e tudo, com as principais histórias. E aí agora ela vai lançar essa coleção, mas só com as histórias do Batman, com grandes histórias importantes. Então, alguns encadernados com histórias que nunca saíram aqui. Histórias que, mesmo fazendo grande sucesso no Brasil, no exterior e tudo, nunca tinham sido lançados como encadernados. Por exemplo, A Queda do Morcego, Terremoto, A Terra de Ninguém, vão estar nessa coleção. E o único problema é que, assim, eles anunciaram agora, antes de ter terminado essa coleção da Eagle Moss, talvez isso seja um problema para eles, porque eu mesmo só tô comprando as edições da Eagle Moss, da DC, aquelas que têm histórias do Batman, que é o personagem que eu mais gosto, são as histórias que eu já tinha lido quando saíram em formatinho, quando saíram há muito tempo atrás. Então, eu vou parar de comprar essa
É.
primeira
E se
edição e eu vou comprar da próxima,
você
né?
perceber bem, essa primeira coleção da Eagle Moss, ela tá muito centralizada em Batman e Superman.
Exato.
Muito centralizada em Batman e Superman. Se você vai tirar o Batman, né, aí tipo, você vai ficar com sobrar o quê? Superman só. É, eu gosto bastante dessas coleções de encadernados. Eu fiz a assinatura da Marvel Salvat. Queria ter feito da Eagle Moss, mas não consegui fazer porque eles não fazem a assinatura por números individuais, sabe? Eles só fazem assinatura pela coleção fechada. Eu não vou pagar R$ 2.000.
Não, não. Não, eu acho que nem vale a pena, sabia? Porque tem algumas histórias ali que elas foram recentemente lançadas, então não sei se vale a pena também
É,
comprar algumas histórias. E é uma
exatamente.
outra coisa. Por exemplo, já tinha sido lançado Morte em Família, recentemente encadernado, já sido relançado, e a Eagle Moss relançou, e aí na próxima coleção que for sair, no segundo semestre do Batman, vai ser relançada novamente.
Não.
Vai ser a terceira
É, nesse
vez.
caso, eu optei mais pelas Marvel Salvat, principalmente pelos números antigos que são difíceis de conseguir comprar. Por exemplo, Guerras Secretas. Cara, Guerras Secretas, não é fácil de encontrar Guerras Secretas.
Não mesmo. Quando você encontra lá no Mercado Livre, o povo tá pedindo a sua alma, mais a alma da sua mãe, né? E o seu
Exatamente.
cachorro.
Então, Guerras Secretas, teve World War Hulk, a Guerra do Hulk. Teve também. Eles também. Ah, eles lançaram os clássicos do Homem-Aranha que também nunca mais foram lançados aqui. Alguns do Quarteto Fantástico. Eu não gosto muito do Quarteto Fantástico, mas de algumas histórias do Quarteto Fantástico eu gosto. Eles lançaram o Fim. O Fim é muito bom. Então eu me interessei mais pelo. Eu não gosto. Não. Porque é diferente, né? Os da Eagle Moss realmente são histórias bem mais recentes, né?
É,
Batman.
algumas nem
É,
tanto.
algumas nem tanto, mas eles começaram a coleção com Batman Silêncio, que é
Recente.
de ontem
Bem
praticamente, né?
recente. Exato.
É
É,
bom, é
mas tem
ótimo, é
algumas.
muito bom, mas é recente.
Tem algumas histórias que ainda não foram lançadas e tá planejado para sair, que são histórias interessantes, muito boas, e que nunca tinham sido lançadas encadernadas aqui, por exemplo, Crepúsculo Esmeralda, do Lanterna Verde, né? Vai sair nessa coleção que já está sendo publicada da Eagle Moss. É uma coleção da década de 90, um arco da década de 90 que é muito bom. Mas eu também não, eu não sei, eu não assinei porque quando eu vi a lista de títulos eu também pensei nisso. Eu falei, eu não quero todos essas histórias. Algumas histórias ali eu já li na época de formatinho, na época que saiu mensalmente, quinzenalmente, e não são histórias tão boas assim para você comprar o encadernado. Então, mas as do Batman tem algumas histórias que a lista que eles lançaram agora, né, a prévia. Tem umas histórias bem interessantes e que eu acho que vale a pena, principalmente essa da Queda do Morcego, que é uma saga que eu acompanhei na época da Abril Jovem e tudo, e que eu nunca consegui um encadernado dessa história, né? Bem difícil de encontrar. Você só encontra a importada americana mesmo.
Eu queria muito que eles começassem, que eles lançassem essas histórias mais antigas mesmo e famosas, né? Por sorte, eu já comprei o meu Crise nas Infinitas Terras.
Muito bem, tá vendo? Você vai conhecer DC, você vai conhecer a luz.
Eu não vou confessar, eu não sou um grande fã da DC. Eu li pouquíssimas histórias da DC e mesmo assim não gostei de muitas. Quando eu comecei a comprar DC Comics, estava no Noite Mais Densa.
Ah, meu Deus,
Que foi quando eu
você caiu no meio da maionese.
comecei mesmo. Eu falei, eu vou começar. Eu já tinha lido algumas coisas antes, né? Mas nunca tinha comprado, ido na banca. Falei, vou comprar esse, vou comprar esse. Eu comecei pela Noite Mais Densa. Então eu lembro que eu saí da banca com o. Tava durante o Arco do Reinado Sombrio da Marvel. Eu saí com uma história do Reinado. Duas histórias do Reinado Sombrio e uma do Lanterna Verde do Noite Mais Densa. Eu falei, caralho, o que que está acontecendo?
Caiu no meio da maionese.
E aí eu comprei mais alguns números ainda. Eu fiz o pedido das primeiras edições para poder entender o que estava acontecendo, mas assim não era fácil.
É, não, então, o grande problema da DC é isso, são as mega sagas, né? Que é uma coisa bem difícil de você acompanhar mesmo, principalmente quando você tenta começar. Acho que por isso que eles fazem tantos reboots, né? É para o pessoal não se perder tanto assim, porque já eu comecei na década de 90, assim, na época da queda do morcego, a morte do Superman, e
É,
aí depois.
Morte do Superman eu ganhei. Eu li quando eu era mais novo. Eu já era aficionado pelos X-Men, mas eu li.
É, então, já eu sou o contrário, eu sabia? Eu tentava ler X-Men, mas eu olho. Quem é X-Factor? Quem é X-Men?
Nossa, cara,
Não
que
estou
confusão, né?
entendendo.
Que confusão.
Mas como assim? Time azul, time dourado? Não estou entendendo. Da onde que vem tanta gente assim?
Era uma
Você
confusão,
nunca
mas
sabe, né?
se bem que quando eu penso nos X-Men do cinema e eu lembro dos X-Men do quadrinho, eu falo, cara, essa confusão aí tá completamente de acordo com os X-Men das histórias em
Ou
quadrinho.
seja, é referência mesmo, não é? É um fanservice.
É uma boa adaptação, é uma boa. Fazer X-Men hoje confuso é estar fazendo uma boa adaptação, porque eles sempre foram confusos.
Olha, acho que o único herói que eu consegui acompanhar assim, sem me perder foi o Homem-Aranha. Engraçado, né? E mesmo tendo aquela saga do clone e tudo.
Nossa, que saga horrível.
Ah, não fala mal, não, pelo
Saga do
amor.
Clone é horrível.
Eu gostava tanto.
Ah, eu gostei um pouquinho porque, tipo, eu sempre gosto quando tem mudança de uniforme.
Eu também adoro. Nossa, eu queria ser estilista, na verdade, mas.
Vamos para fechar aqui o nosso podcast de comentários. Vamos falar sobre a nova Rita Repulsa, que tá parecendo mais a Era Venenosa?
Nossa, eu vi até um comentário dizendo que é um personagem League of Legends, né? É League of Legends? Nossa, nem
Eu
lembro.
não sei, eu não sou da época das novinhas, não.
Eu também, não, olha, eu tenho 18 anos, mas olha, não jogo.
Não jogo League of Legends. No máximo que eu me arrisquei foi um pouco de World of Warcraft. Mesmo assim, não foi bem sucedida a minha trajetória.
Ah, eu joguei aquele novo Pac-Man, sabe? Aquele.
Eu
Esses
gostava de jogar
novos.
da Senhora Pac-Man. Eu tinha
Miss
laço.
Peggy, exatamente,
Eu
eu
me
também. Eu
identifiquei.
gostava também, não sei por quê, por causa do lacinho.
Lacinho. Mas o que que você achou dessa Rita Repulsa?
Olha, achei confusa, achei difícil.
Olha, você vai ser
Não,
muito
difícil de entender.
criticada.
Não, não, eu não, eu olhei para ela, não sabia do que eu. Só quando eu vi a legenda que eu
Eu
entendi que era
também.
Power Rangers.
Mesma coisa. Eu só descobri que era Rita Repulsa porque tinha legenda. Se não tivesse legenda, eu não teria noção.
Olha, Togtor, né? Não
Então,
teve um
cosplay do
episódio?
programa da Luciana Gimenez.
É verdade, aqueles corpos pintados, né? Vamos mostrar aquelas figuras corporais. Não, não entendi também, mas olha, sinceramente, desde que saiu a notícia do filme dos Power Rangers, eu falei, gente, sério? Sério que vocês vão fazer um filme dos Power Rangers?
Cara,
É sério
olha,
mesmo?
as histórias em quadrinhos da Boom dos Power Rangers tá bacana. Tá legalzinha. Mas não é aquela coisa que você fala assim, nossa, traz a série de volta. Tipo, não é. Tá legalzinha porque quando eu era tem aquele fator nostalgia, obviamente. E quando a gente era pequeno, os Power Rangers era o quê? A galera se reunia na Alameda dos Anjos, na Angel Grove, mostrava uma cena lá que eles estavam lutando, conversando um pouquinho, aparecia um vilão, eles brigavam, o Megazord acabou. Não tinha vida pessoal, não tinha vida privada, eles não conversavam a respeito de quase nada. Era muito direcionado para criança pequena, então não tinha assunto de sexualidade, não tinha sobre. E os Power Rangers dos quadrinhos estão começando a trabalhar uns assuntos que expandem, sabe? Eu tô achando bacana por causa disso. Mas, velho, um reboot para recontar uma história dessas. Não, não, eu acho que não vai ter o retorno que eles esperam.
Olha, Fé, só muita fé, eu acho que para trazer alguma coisa desse reboot dos Power Rangers, mas não sei, com essa imagem que saiu hoje, eu já tenho uma visão assim de que, olha, não vai ser nada daquilo que nós assistimos, não vai ser nada daquilo que a gente está esperando. Então, vai saber, né?
É, e eu gosto da atriz que vai interpretar a Rita Repulsa. Eu gosto dela, acho ela uma atriz bacana. Mas, cara, porra, você vai me criar uma Rita Repulsa sem o vestidão? Sem aquele
Sem
scone na
aquele
cabeça?
cabelo, gente, sem aquele cabelo
Ah,
gigantesco, Maria Chiquinha.
cara, não. E não é uma mulher mais velha. É uma mulher que é mais velha, mas tem cara de ser nova. Que tem cara de ser, sei lá, a tia legalzona. Não, mulher. Rita Repulsa é uma mulher mais velha, amarga, triste,
Exato,
crescida.
não é sexy, ela não é
É,
sensual.
eu nunca.
Ela é aquela tiazona chata do jantar da família.
Quem foi o adolescente que fantasiou Rita Repulsa quando era mais novo?
Ah, deve ter tido
Ah,
alguém,
com
né?
certeza
Sempre
alguns, mas
tem.
não, nem é aquela é a objetificação da personagem feminina para atrair audiência. Não tem outra explicação. Como é que você me pega uma Rita Repulsa e me coloca ela de maiô? Porra, cara, é Rita Repulsa.
Não tem como engolir. Eu acho
É.
que, bem, o visual ficou super legal para um cosplay, para você ir para uma convenção ou para você descer Augusta, sei lá, uma meia-noite. Mas eu não sei como uma, principalmente aquela Rita Repulsa que eu acho que o mais legal que tinha do Power Rangers, que eu adorava, era a Rita Repulsa, porque ela era muito
Caricata,
engraçada,
exagerada.
caricata, exagerada, parecia uma drag, era muito, muito legal. Mas essa já não sei como que vai sair, viu?
Essa não tá
Pela.
parecendo uma drag, essa tá parecendo mais uma stripper.
Exatamente. Tá
Não que isso seja ruim. Não é ruim, mas não é o que eu. Não é o que eu espero.
Acho bom você se retratar, porque senão
Não.
teríamos problemas.
Não acho isso ruim. Pode ser. Pode valorizar a beleza do corpo feminino. Pode, claro. Mas, cara, poxa. Não, a Rita Repulsa não
Não com
é.
essa personagem,
Não é
né?
essa personagem.
Já vai ter as personagens femininas do próprio Rangers que provavelmente não vão usar um saião, não vão usar
É.
uma peruca gigantesca. Então, por que não deixar todo esse exagero para a vilã?
É, valoriza. Pega uma atriz mais velha, como foi a Rita Repulsa. Valoriza. Coloca uma atriz. Não precisa ser uma atriz de peso, mas coloca uma atriz mais velha que vai poder se divertir no papel, sabe? Você já assistiu. Sabe essa série nova que tá passando, The Real O'Neills?
Não, não vi.
Você assistiu aquele Saving Ro Hope? Raising Hope, que era uma comédia da Fox, que o cara teve uma.
Sim,
Então,
sim,
não tem a
sim.
mãe dele? Aquela loira?
Sim. Aham.
Cara, quando. Aquela mulher seria uma ótima Rita Repulsa.
Então, seria perfeito.
Ela é super exagerada, é uma atriz super exagerada. Não, sabe, ficaria. Se divertiria, sabe? É uma atriz que você vê sem fazer. Essa mulher ia se divertir muito fazendo esse papel. Mas eu pego uma atriz que tava lá. Fez lá os Jogos Vorazes, né? Foi exagerada, caricata. Mas me coloca ela num biquíni, velho. Porra.
Não.
É.
É, bom, aquilo que eu te falei, eu acho que eu já não estava esperando muita coisa desse filme, e agora, com essa foto, eu já. Olha, eu não quero nem saber das próximas notícias, porque.
É o que eu queria muito, sabe o que que era? Eu queria muito que eles fizessem o Power Ranger azul gay. Porque
Seria
o
ótimo.
ator foi
Seria
gay,
ótimo.
né? E ele deu muitas
Sim.
entrevistas falando que ele sofreu muito preconceito por ser homossexual naquela época e por ser um herói direcionado a crianças, né? Então eu queria muito que a resposta a toda a luta e preconceito do ator fosse representada através do personagem dele ser gay. Nesse reboot, ser gay nos quadrinhos.
Nossa, eu acho que seria a melhor coisa que eles fariam, principalmente porque a gente não teve até hoje nenhum, né? Nenhum herói no cinema gay, nenhum herói mesmo. Então, acho que seria uma coisa mais. Se a gente pensar que esse filme talvez não vá ser para um público um pouco mais velho, eu acho difícil, difícil, do jeito que o Hollywood ainda é tradicional, ainda é fechado, ainda é homofóbico, ainda é machista, acho muito difícil isso acontecer. Mas não custa a gente torcer e sonhar, né?
Torcer e sonhar é tá liberado. Mas então é isso, né? O nosso primeiro podcast de comentários, eu acho que tá de bom tamanho. Eu acho que tá num tamanho muito bom, na verdade.
E olha que a gente muito de fora, né? Porque senão.
Esse não, a gente ia transformar esse podcast em um podcast de 2 horas, facilmente.
É verdade.
Então é isso, né? Obrigado, Michel, pela presença aqui no podcast, nosso retorno.
Ah, obrigado a você. Espero que o pessoal goste. Continue acompanhando também o blog lá.
Isso, e comentem aí os temas que vocês gostariam de ver a gente discutindo no podcast. Estamos aqui guardando um especial só para falar da segunda temporada de Flash e da oitava temporada de RuPaul, mas isso daí só quando elas terminarem mesmo, mais para frente. Enquanto isso, façam sugestões do que vocês gostariam, indiquem também histórias em quadrinhos que vocês gostariam de ouvir a gente falando e a gente, se não tiver lido, a gente lê e fala.
É, série também, ou algum filme. Agora que a gente está tendo várias vezes uma em cima da outra, né? Star Wars, Guerra Civil, Doutor Estranho, que a gente já falou aqui, mas as outras coisas que forem aparecendo a gente pode discutir aqui também.
Exatamente. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o nosso próximo GNcast. Tchau.
Tchau, tchau.
Ai, que parto, né?
Ai, meu Deus.